Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos é a audição por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda da Direção de Missionária do ICA, Instituto do Cinema e do Audiovisual. Temos connosco a ex-presidente do ICA, Filomena Serras Pereira, e a ex-vice-presidente do ICA, Ana Costa Dias, a quem cumprimento, dou as boas-vindas à Assembleia da República e agradeço a disponibilidade para estarem presentes. Como julgo que têm, que foram informados, têm reconhecimento. O grupo parlamentar requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, vai usar da palavra durante 5 minutos para expor as razões do requerimento. Depois haverá a vossa resposta da vossa parte, que pode ser dada por apenas uma ou duas, ou pelas duas, como muito bem entenderem, podem dividir o tempo. Depois haverá os outros grupos parlamentares também usarão da palavra, colocando perguntas e é evidente que depois darão resposta ou farão os comentários que muito bem entenderem. Isto é apenas para terem uma ideia de como é que isto funciona. Não sei se é a primeira vez que vêm a uma audição parlamentar e, portanto, é para saberem como é que as coisas... Como? Já conhece muito bem o funcionamento, já tem experiência, mas de qualquer maneira é meu dever dar as informações para que as pessoas saibam com o que é que contam e qual é o tempo de palavra e como é que as coisas funcionam. E em relação, também têm conhecimento do teor do requerimento do Bloco de Esquerda, quais foram as razões que levaram a esta audição. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. 5 minutos, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por agradecer a presença das doutoras Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, dizer que tenho tido, ao longo dos anos, um contacto regular com a doutora Filomena Serras Pereira e, portanto, gostava também de, nesse sentido, lhe dirigir uma palavra para lhe dizer que esses contactos foram sempre muito cordatos e que decorreram sempre de uma forma muito plena. A razão pela qual nós solicitamos esta audiência tem a ver, obviamente, com a vossa demissão. Nós não temos, quer dizer, neste momento, e uma vez que já passou um período de tempo relativamente alargado, a questão que se nos colocava continua a ser a mesma, porque a razão é que se demitiram. E não é que isto seja uma pergunta meramente retórica ou de saber das vossas razões pessoais pela demissão. O que gostávamos de saber tem a ver com aquilo que são a missão do ICA e com as atribuições do ICA. Tem a ver, portanto, com as políticas públicas para o cinema e audiovisual, das quais o ICA, digamos assim, é uma espécie de pedra angular e em torno do qual tudo se passa. Ora, eu gostava, de facto, de perceber, nesse contexto, e uma vez que estava o concurso tinha aberto há cerca de 10 dias, o primeiro concurso, uma vez que está ainda em fase de regulamentação, digamos assim, há um decreto que está a ser discutido e cuja discussão prossegue, a nosso ver, do nosso ponto de vista, arrastando-se já há demasiado tempo. E é nesse contexto que gostávamos de saber das razões da vossa demissão. Se elas têm, porquê é que saíram? O que é que levou a que, tendo aberto os concursos, estando em discussão o decreto que altera a lei do cinema em determinados aspectos, gostaríamos de saber o que é que efetivamente se passou, apenas com o intuito de perceber se da exposição que fizerem, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, nós podemos tirar algumas ilações que possam beneficiar a discussão da regulação e da implementação e do decreto-lei que está em causa para o futuro, apenas e tão somente nesse contexto. Gostaria ainda assim de dizer só duas notas, dar duas notas. A primeira, o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é pela diversidade do cinema português, sobre isso não haja dúvidas, mas é óbvio que o Bloco de Esquerda valoriza um cinema que seja um cinema cuja identidade seja facilmente, cuja identidade e singularidade seja efetivamente reconhecida. E isso é feito através dos meios que todos conhecemos, que são os concursos internacionais, os festivais, os prémios, e nós de facto temos tido uma presença constante nos principais festivais internacionais, designadamente os europeus. São os festivais de classe A, portanto, digamos assim, são os festivais do topo. E, nesse sentido, nós valorizamos muito a presença portuguesa e, sobretudo, valorizamos muito os resultados que daí advêm. Eu gostava de deixar uma outra nota prévia que tem a ver com a questão de uma indústria do cinema de que por vezes se fala. Nós entendemos que este cinema singularíssimo que os portugueses são capazes de fazer é um cinema que compagina mal, digamos assim, com uma indústria do cinema. Nós acreditamos numa indústria do audiovisual, mas audiovisual e cinema são coisas distintas. E, portanto, pensamos que a partir do momento em que esta originalidade existe, esta singularidade existe, em que o reconhecimento internacional existe, pensamos que este cinema, obviamente, tem de ter uma discriminação positiva, do nosso ponto de vista, uma discriminação positiva. Não, portanto, nós somos para a diversidade, mas entendemos que é este o tipo de cinema que nos impõe, digamos assim, face aos olhos do mundo que trabalha nestas áreas. E, portanto, e sem mais delongas, eu deixo de ficar desde já duas questões. Uma, as razões da vossa demissão, nestas circunstâncias e numa altura em que tudo parecia encaminhar-se para se chegar a uma solução. E dois, gostava de saber o que é que, na base da vossa decisão, esteve em termos do trabalho desenvolvido naquilo que foi o desenho, digamos assim, o desenho daquilo que iria ser os concursos, a atividade do ICA, etc. Eu não falei aqui na SECA, não sei se repararam, mas eventualmente poderei falar adiante. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem então a palavra, presumo que começa a Sra.
Sim.
Tem a palavra.
Boa tarde. Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Campos, já nos conhecemos há alguns anos, é verdade, e tive muito prazer em trabalhar consigo em alguns concursos. Foi sempre um prazer e ver o cuidado que tinha na apreciação dos projetos. É uma coisa que me agradou bastante. Começando pela razão da nossa, pela razão da demissão, da minha demissão, isto prende-se com uma coisa. Desde que começámos a mexer no decreto-lei, houve uma vontade muito grande do Instituto em alterar o decreto-lei. Não podíamos alterar a lei porque é muito mais difícil e o decreto-lei realmente era mais fácil. Exatamente, este último decreto-lei de 2013. Este decreto-lei tem muita burocracia à volta e a nossa vontade era simplificar, desburocratizar, porque realmente esse novo decreto trouxe uma burocracia inacreditável aos agentes todos e aos chamados clientes do ICA. E foi nesse intuito que começou-se a mexer no decreto-lei e a fazer a alteração ao decreto-lei. Com essa alteração houve uma grande luta política, uma grande luta entre os diversos agentes do setor. Principalmente, e aí terei de bater na tecla da SECA, que é a secção especializada do cinema e do audiovisual, e da nomeação do júris por esse órgão, pela SECA, como está no decreto-lei. Nesse decreto-lei.
Estamos no decreto-lei de
2013.
É criado nessa altura.
Como é que é o número? Eu já não me recordo o número.
124
de 2013, exatamente. E aí começou uma grande polémica e uma luta entre um setor que não era o maior, é um setor que é representativo, mas que não é de todo, entre todos os agentes e todo o setor cinematográfico e do audiovisual, é uma parte dele, não é a sua totalidade. A discussão do decreto-lei arrastou-se Era previsível que o decreto-lei tivesse sido alterado até ao final do ano passado, de 2016, e que se abrissem os concursos à luz da nova regulamentação, do novo decreto. Seria assim. Mas, por razões várias, realmente a discussão arrastou-se, o decreto não chegou a ser alterado e houve que abrir os concursos. E a partir do momento que se houve essa vontade de abrir os concursos, o ICA e o Conselho Diretivo fez os possíveis para abrir o mais rapidamente possível. Há muita burocracia, como sabem, hoje em dia, à volta da abertura de concursos. Temos de fazer portaria de extensão de encargos, só depois dessa portaria de extensão de encargos é que é possível abrir os concursos. Portanto, isso é um processo burocrático e complicado. Mas sempre o Conselho Diretivo teve sempre o interesse, teve sempre na sua base a defesa do interesse público e a defesa do setor cinematográfico e audiovisual. Realmente, devido a este clima que se criou com este setor, com esta clivagem que havia entre alguns produtores, alguns agentes, nomeadamente associações de organizações de festivais, e eu pelo menos senti que já não tinha capacidade para dialogar com aquele setor. E isso levou-me realmente a pensar. E era preciso um novo interlocutor. Eu já não tinha essa capacidade, perdia. Portanto, a preocupação foi abrir os concursos e depois da abertura dos concursos está terminada a tarefa, defendi, consegui levá-los avante e levou-me à demissão. Portanto, este é o primeiro aspecto da pergunta que me fez. Relativamente à diversidade do cinema português e à defesa do cinema português e relativamente aos prémios que tem obtido, não há dúvida nenhuma que tem sido, nos últimos 3 anos, foi impressionante, principalmente nos últimos 3 anos, a quantidade de prémios nos principais festivais, em Lucarno, em Cannes, em Berlim. Isso é uma coisa que me satisfaz imenso, porque resulta das políticas que foram implementadas. Houve realmente uma preocupação deste Conselho Diretivo em promover o cinema português, em fazer medidas que promovessem o cinema português através de concursos específicos para isso, aumento dos apoios públicos nessa área, e isso teve como consequência também o reconhecimento do cinema português. Além do reconhecimento do cinema português, também tem evidente dos realizadores e dos produtores que trabalham neles, e eles devem este mérito. Mas também, peço desculpa, também as políticas públicas perseguidas pelo Conselho Diretivo foram no sentido de apoiar e de conseguir isso. Portanto, isso satisfaz-me imenso, ver o cinema reconhecido. Eu penso que não tenho mais perguntas, já respondi.
Deputado Jorge Campos tem mais. Não, Sr. Deputado, não lhe dei a palavra. Peço desculpa, vai ter a oportunidade de falar mais adiante. Muito obrigada. Mas esgotaram o tempo inicial. Mas vou ter a oportunidade agora de responder a outras perguntas que vão ser feitas pelos diferentes grupos parlamentares. E por parte, vamos então ao PSD. Por parte do PSD vai usar a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Tem a palavra a Sra. Deputada. Por 3 minutos. Isto não está correto. Tanto que até está repetido, o grupo parlamentar querendo 2 vezes e tudo isso. Não está correto. É 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a entidade que nos visita, neste caso a doutora Filomena Serras Pereira, ex-vice-presidente do ICA, e a doutora Ana Costa Dias, ex-vice-presidente também do ICA. Presidente, exatamente, peço desculpa, tem toda a razão. Agradecer a vossa presença, os esclarecimentos que já foram prestados no âmbito desta audição do requerimento do Bloco de Esquerda relativamente à vossa demissão, e dizer-vos que claramente o PSD assume aqui a criação da lei que a aprovação da lei para a criação do cinema e audiovisual, que conseguiu estabilizar o financiamento em áreas do cinema e audiovisual com verbas que provêm de cobrança por parte do ICA, da taxa de exibição e da taxa de subscrição a operadores de televisão. Em 2016, o atual governo anunciou que iria aligeirar todo este processo de atribuição de financiamento. O que é certo é que, através de reformas do regulamento da lei do cinema audiovisual, tudo ainda está um bocadinho confuso. Está instalada mesmo uma polémica assente essencialmente sobre o que já foi referido anteriormente da escolha dos júris e da questão da secção de especialização do cinema e do audiovisual. Temos tido conhecimento que na versão proposta pelo Dr. Miguel Honrado passa a ser esta competência do ICA a criação da lista geral de nomes, mas continua a SECA a ser a entidade que aprova esses nomes, e isso ao longo deste tempo tem sido aqui um fator de divisão, como foi referido dos vários cineastas, que alguns dizem que nomear os júris porque no sistema há vários conflitos de interesse, outros por seu lado dizem que seria muito importante que deixasse de ser discutido discutir os júris e passar-se a discutir estratégias para o cinema português, porque consideram que o sistema atual é transparente e não discricionário. Enquanto presidente do ICA, a doutora Filomena Serras Pereira conseguiu seguramente e de perto acompanhar todo este processo, e achamos nós, grupo parlamentar do PSD, que o seu pedido de demissão de imediato e aceite de imediato também pela tutela resulta em muito deste vasto conjunto de episódios que têm vindo a ocorrer em todo este processo. Começava por lhe pedir que nos diga de que forma o ICA esteve implicado concretamente neste processo, e no dia 17 fomos surpreendidos não só com esta demissão, como algumas declarações, nomeadamente de um dos produtores, Luís Urbano, que numa entrevista à Lusa dizia que a próxima direção terá que ter um sentido de Estado e ideias muito claras para o setor. Diz que tínhamos andado a pedir a demissão há muito tempo porque a direção não tinha condições para se manter por várias razões, desde logo pela falta de credibilidade e por uma demissão no assumir de papel interventivo e transparência nos concursos. Falou aqui há pouco da questão da clivagem e da perca de capacidade que sentiu. Eu pedi-lhe um comentário relativamente a estas declarações deste produtor, e concretamente nós pretendíamos saber se sentiu de algum modo pressão por parte deles para a sua demissão. Uma outra questão, face ao seu pedido de demissão, o seu Ministro da Cultura disse, e passo a citá-lo, a demissão deveu-se ao facto das pessoas entenderem que não havia condições para continuar a exercer o lugar. Aqui, de certo modo, já nos disse que foi pelas pressões, mas pedia o seu comentário. O seu Ministro da Cultura também sublinhou a necessidade de existirem novos rostos, novas figuras para o momento em que o setor vive alguma controvérsia, e perguntava-lhe se alguma vez sentiu ao longo do tempo que esteve no ICA o motor de toda esta controvérsia e porquê. E perguntava-lhe também, para terminar, se houve ou não por parte da Secretaria de Estado da Cultura algo que a tenha levado a tomar decisão de avançar com este pedido de demissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que responde? Responde a Sra. Doutora. Então, faz favor.
Só para dizer, eu orgulho-me muito do trabalho que foi feito no ICA nos últimos 3 anos e meio, que foi quando assumi a presidência do Instituto. Comecei em novembro de 2013, porque realmente houve condições e houve concursos feitos, e houve bastante, um valor bastante elevado dos concursos. Reparem, em 2012 não houve abertura de concursos, a partir de 2013 houve, em 2013 houve concursos que foram abertos no valor de 10 milhões de euros, que chegou-se a uma altura, pensava-se que não havia condições para se fazer os concursos, porque estava para aprovar o famoso Decreto-Lei 124 de 2013. Houve uma guerra de operadores na altura, e que os operadores recusaram-se a pagar a taxa de subscrição. E quando eu peguei na direção do Instituto, e ninguém queria aquela direção, o anterior presidente foi-se embora, e foi numa situação muito difícil, com uma guerra acentuada por parte dos operadores, das operadoras. Em 2014, 15, 16, 17, foram abertos concursos à volta de 18 milhões de euros, portanto, injetou-se dinheiro para recuperar o tempo perdido, para recuperar aquilo que se tinha perdido em 2012 e para, de alguma forma, incrementar a política do cinema e do audiovisual. Também aqui temos de reparar que em 2013 o novo decreto traz... A nova lei do cinema traz realmente o financiamento ao audiovisual, que era uma coisa que o ICA não financiava. Portanto, houve umas políticas seguidas também em termos de televisão e que a RTP está realmente, vamos dizer, entre aspas, a aproveitar este facto, porque a quantidade de concursos que tem sido lançado no setor do audiovisual, a RTP também o tem aproveitado, através dos seus produtores, que têm trabalhado e bem em produtos e em séries para a televisão, com a ajuda também do Instituto, do ICA. Isso é muito significativo. Tudo isso, realmente, a nova lei trouxe um maior financiamento, e isso está, não há dúvida que trouxe. Eu não me arrependo do que fiz, acho que deixei trabalho feito. Tivemos acordos internacionais importantíssimos no âmbito da coprodução, como a criação do Fundo Luso-Francês e do Luso-Italiano. Houve um incremento disso, portanto, houve que trazer mais meios para os produtores portugueses terem mais capacidade de se financiar e de poder... E poderem fazer as suas produções. Isso é bastante significativo, além de também, durante o nosso mandato, também se ter verificado a aprovação dos incentivos fiscais para as rodagens de produtores estrangeiros. Tudo isso são ganhos muito significativos. Eu acho que o Conselho Diretivo deixou trabalho, deixou obra. Tudo isso, portanto, não concordo nunca com as declarações do produtor Luís Urbano. Realmente senti falta de capacidade de diálogo, porque as posições estavam extremadas. Havia um pequeno setor de produtores, um pequeno grupo de produtores, associações, como eu já referi, associações e festivais, que se empenharam numa luta muito grande, e às vezes há que refrescar. Eu senti isso e foi por isso que apresentei a minha demissão. Não, eu já não sei, fez mais perguntas sobre o comentário do Ministro da Cultura, eu já respondi, e havia uma última.
Agora, não tinha a ver com a questão da Secretaria de Estado, se fez alguma pressão?
Não. Se quer falar.
Do ponto de vista da Secretaria de Estado da Cultura, não houve qualquer pressão. Foi a direção do ICA que considerou que seria melhor para o Instituto do Cinema e do Audiovisual que a nova negociação que ia ser iniciada do Decreto-Lei 124/2013 fosse feita com novos rostos, com novas pessoas. E, portanto, nesse sentido, apresentou a sua proposta de demissão ao Sr. Secretário de Estado para que ele, se assim o entendesse, e considerasse que realmente era a melhor opção para a discussão da nova versão do decreto-lei que irá ser novamente discutida com o setor, o faça. Realmente o Conselho Diretivo ficou fragilizado a partir do momento em que a proposta de decreto-lei que apresentou no final do mês de dezembro, janeiro, início de janeiro deste ano, não seguiu para o circuito legislativo, depois de ter reunido com o setor todo, de ter tido negociações com todos, artigo a artigo, com todo o setor. E é bom que fique claro que a única questão que não é passível de acordo com todo o setor, portanto com o audiovisual e com o cinema, é precisamente a questão dos júris e da seca. Portanto, quem é que designa os júris, como é que isto deve ser feito? E é uma questão que já se arrasta de há muitos anos atrás. Portanto, não é uma questão que tenha sido colocada por este decreto-lei. Este decreto-lei realmente veio esclarecer como é que deveria ser feita a eleição dos júris, mas já anteriormente, quando não era feito desta maneira, havia problemas com os júris que eram selecionados e a forma como eram selecionados. Nós não podemos esquecer que o que está aqui em causa é a distribuição de dinheiros públicos. E, portanto, quem não ganha não fica satisfeito. E, portanto, a partir daqui surgem todos os problemas. Basicamente é isto.
Muito obrigada, Sra. Doutora, pelo seu esclarecimento. Acho que é importante. E agora, por parte do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava, naturalmente, antes de mais, de cumprimentar as senhoras doutoras Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, saudá-las e cumprimentá-las em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, a título institucional, cumprimentá-las também pelo trabalho que desenvolveram ao longo de 3 anos e meio, como foi referido, na direção do ICA, que é, de facto, um instituto público integrado naquilo que se chama a administração indireta do Estado, da maior relevância para a promoção da cultura no nosso país, designadamente naquilo a que diz respeito ao cinema e também ao audiovisual, como já aqui hoje foi referido. De facto, a admissão, portanto, da direção do ICA não deixou de causar, penso eu, alguma surpresa, diria que até quase generalizada na sociedade, visto ter ocorrido poucos dias após o lançamento e a abertura oficial dos concursos, do concurso, aliás, para, no fundo, o financiamento de um vasto conjunto de categorias, longa e curta metragem de ficção, documentário e animação, e também, aproximadamente um mês depois de ter sido nomeado o júri para esse mesmo concurso, que foi alvo de alguma contestação no setor. Enfim, trata-se de facto de uma questão de grande sensibilidade, mas justa medida em que, como também aqui mesmo foi referido, quando se trata de fazer a repartição de recursos públicos, que são no fundo recursos de todos os cidadãos, há sempre pessoas mais e menos satisfeitas na decorrência desses mesmos processos. Mas dizia que, de facto, a admissão penso que causou alguma, enfim, surpresa, pelo menos junto da Assembleia da República, e as perguntas que eu gostava de vos dirigir acabaram praticamente por ser respondidas nas intervenções anteriores, aquelas que eram da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as grandes questões que queríamos colocar e que evidentemente poderão merecer da vossa parte considerações adicionais ou até correções, era se as demissões tinham uma natureza pessoal ou política, ou de ambas as naturezas. Eu penso que foi hoje claramente evidenciado que as demissões não tiveram que ver designadamente com quaisquer tipo de pressões por parte do Governo, e isso satisfaz naturalmente, como não poderia deixar de ser, aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A segunda questão que vos traria aqui tem a ver com a relação institucional que tiveram com o Ministério da Cultura no âmbito do Governo, portanto, que neste momento se encontra em vigor e no pleno exercício legítimo e democrático das suas funções. Creio que essa questão foi também já aflorada e, portanto, tanto quanto percebi, foi uma relação sempre correta e cordial, como é também desejável, e naturalmente que isso satisfaz também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Trazia aqui uma outra questão que eu penso que parcialmente foi também respondida, que tem a ver com uma interrogação sobre se os movimentos que houve por parte de, enfim, designadamente de 14 associações ligadas ao cinema que se organizaram, se tiveram influência na vossa decisão, e tanto quanto percebi, pelo facto de terem alegado que perderam a capacidade para dialogar com o setor, essa foi de facto uma componente e uma dimensão relevante para a vossa decisão. Posto isto, e não obstante poderem naturalmente acrescentar quaisquer comentários a estas questões, que eu penso que já foram parcial ou totalmente respondidas, gostava de vos perguntar, no tempo que têm disponível, aquela que é a vossa visão macro sobre as prioridades que devem ser perseguidas no âmbito das políticas públicas e, eventualmente, a partir também aqui da Assembleia da República, da Casa Legislativa da nossa democracia, para podermos melhor potenciar, melhor promover toda a produção de cinema e de audiovisual no nosso país, que está, aliás, de parabéns, designadamente pelos inúmeros prémios em inúmeros festivais que foram alcançados ao longo dos últimos anos, com particular incidência nos últimos 3 anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Doutora para responder. Sra. Doutora Filomena, é que vai responder.
Vou começar. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas perguntas. Relativamente à sua exposição, vamos lá ver. Eu, em 3 anos e meio que tive, conheci 4 governos, 4 pastas diferentes, 4 titulares da pasta diferentes. Consegui, em 3 anos e meio, ter 4. Que é engraçado, mas tive sempre uma relação institucional muito boa com todos eles, não houve qualquer problema, pelo contrário, houve sempre franqueza e nas políticas tomadas, e houve sempre confiança da parte do governo também sobre nós. Portanto, isso é um aspecto. Eu também gostava de focar que, relativamente aos apoios que foram dados, a diversidade foi aumentada de uma forma muito significativa. Eu tenho aqui alguns quadros. Nós passámos de um número de entidades apoiadas que andavam à volta das 90 para 122, e o número de projetos apoiados passou de cerca de 200 para 342. Há uma maior diversidade, com certeza, nos apoios públicos, e isso é merecedor, é fruto da política que foi seguida e também da nova lei do cinema e do audiovisual. Isso é significativo, isso nota-se, e penso que essa lei é boa. Terá de levar a alguns ajustes. Aí peço à Assembleia, a lei precisa de ser alterada na parte das obrigações das operadoras. Os operadores têm obrigações de investimento, mas depois não há caráter sancionatório nem fiscalizador para as suas obrigações. Portanto, a lei peca por isso, faz falta um regime sancionatório para quem não cumpre essas obrigações, e isso cabe ao Poder Legislativo, e aí peço que o seja feito, porque pode haver situações complicadas. Nós há 4 anos que andamos com uma guerra com a Cabo Visão, que nunca pagou um tostão da taxa de subscrição, e realmente por falhas da lei. Relativamente às 14 associações que focou, elas não são 14, são menos, porque há algumas que são duplicadas, nomeadamente o Festival de Curtas-Metragens e a Agência da Curta-Metragem é a mesma entidade, a Pordoc e o Doc Lisboa é a mesma entidade. Portanto, se formos a ver, não são 14 associações, são bastante menos, e podia-lhe dar mais exemplos. Também os produtores que se uniram, que não chegaram a criar uma associação, há uma associação que é a Associação dos Produtores de Cinema e do Audiovisual. Outra associação acabou por não ser constituída no papel, no entanto, assumem-se como uma associação. E isso é válido neste setor da cultura, é um pouco assim. Gostaria também de dar este esclarecimento. Mas realmente as posições radicalizaram-se muito, e os esforços que nós fizemos para alterar o decreto-lei complicaram-se, e havia que haver um novo interlocutor, havia que haver uma cara nova. E é isso que eu tenho a dizer. Não sei se aqui...
Obrigada, doutora. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Aproveitar para cumprimentar as Sras. Doutoras, Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, e dizer que, enfim, os motivos da demissão das Sras. Doutoras foram já aqui amplamente explanados pelas Sras. Doutoras, e folgamos em saber da parte do CDS que não houve pressões, quer do anterior governo, quer deste governo. Isso é bom perceber da independência dos institutos, e perceber que, de facto, as alterações que foram feitas designadamente à nomeação das pessoas para os institutos públicos têm efeitos precisamente nessa independência e nesse caráter mais musculado, que só reforça a nossa democracia e que nos aproveita a todos, e, portanto, congratular-me por isso. Dizer, de resto, que nós percebemos já que, enfim, houve aqui, obviamente, uma questão de ruptura com os interlocutores, e que não era possível, e que foi por causas beneméritas, se quisermos, que se demitiram as senhoras doutoras. E eu gostava aqui de dizer que aquilo que se tem tentado dizer nas entrelinhas, não aqui, mas muitas vezes na comunicação social, que a regulamentação da Lei 55, portanto o Decreto-Lei 124/2013, levou a esta exaltação de ânimos, não é bem verdade, porque estas guerras são recorrentes e aconteciam antes e aconteceram agora também, e portanto atribuir essa culpa à lei parece-me uma coisa errada e exagerada, sobretudo sobretudo exagerada, porque estas guerras entre operadores existiram sempre e espero que se aplaquem finalmente, mas francamente não é uma coisa que tenha sido feita por causa da lei, que tenha acontecido por causa da lei 124 de 2013, e isso também era bom que ficasse claro. O que era bom de facto era que, se há coisas a corrigir, e admitimos que há coisas a corrigir, que elas de facto fossem corrigidas, porque entretanto passaram-se já quase 4 anos desta regulamentação, e 2 dos quais sob a égide de um governo e quase outros 2 sobre a égide de outro governo, e ainda assim continuamos sem ter solução à vista. E a pergunta que gostava de lhes fazer era, neste domínio, em primeiro lugar, se têm alguma noção do trabalho que ficou feito. Obviamente não sabem do que está a ser feito agora, como é evidente, mas do que ficou feito, em que ponto é que estarão estas alterações, e se antevêem que o prazo para a conclusão destas alterações vá prolongar-se muito no tempo, ou se, pelo contrário, entendem que é possível, num prazo razoável, termos finalmente essas alterações feitas. Depois perguntar também se a questão da transparência, que muito também se tem falado a respeito dos concursos, é uma questão que deve ser, de facto, vista novamente. Porque, obviamente, a Auditoria das Finanças, da Inspeção-Geral de Finanças, não detectou absolutamente nenhuma irregularidade. Há uma notícia muito recente sobre isso, de resto. Não, de facto, não foi feita, não detectou nenhuma irregularidade. Haverá algumas regras regulamentares não cumpridas, enfim, coisas menores. Mas muita gente vem falando da questão da transparência, e eu gostava de perguntar-lhes também se entendem que haverá que mudar algumas regras de transparência, nomeadamente quando se fala, por exemplo, na qualidade dos projetos. Este é um critério naturalmente subjetivo e é difícil imprimir-lhe maior objetividade, e portanto gostava de perceber como é que entendem que isto pode ser feito, e pedir desculpa, Sra. Presidente, mesmo a terminar, por ter que sair daqui a pouco e não poder ficar para a restante ronda, mas tenho reunião na primeira comissão a que não posso faltar também, e agradecer-lhes desde já os contributos que nos dão aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que responde, a Sra. Filomena ou a Sra. Ana?
Doutora Ana.
Em
matéria de transparência, aquilo que nós podemos dizer é que os nossos concursos, os concursos do ICA, estão todos balizados pelo CPA. A partir daqui é muito difícil de haver falha de transparência. Na análise dos conteúdos, é evidente, dos projetos, é evidente que são subjetivos, são critérios subjetivos, ou se gosta ou não se gosta daquilo que está a ser apresentado. O que sempre teve algum problema e que nós propusemos algumas medidas para corrigir isso é a análise dos currículos dos produtores e dos realizadores. Aí é que pode realmente surgir algum problema, porque nem um mesmo currículo, de concurso para concurso, pode ser analisado de maneiras diferentes pelos júris. E dar uma classificação a um produtor num concurso de 8 ou de 9 e no outro receber 4 ou 5. Isto faz com que os produtores fiquem, ou os realizadores fiquem, aborrecidos, que contestem porque é que aqui fui classificado aqui e ali de outra maneira. Aquilo que nós tentámos fazer foi, quando começámos a analisar e a fazer as alterações aos projetos de alteração ao decreto-lei, foi precisamente criar uma forma de nivelar ou de se analisarem os currículos de uma maneira mais linear e talvez então aí mais transparente. Mas é difícil nós chegarmos a uma grelha, porque a ideia era termos uma grelha para avaliar os currículos. E às vezes é difícil ter essa grelha. Nós tentámos com várias associações do setor que fosse construída essa grelha e nunca ninguém nos conseguiu apresentar essa grelha. De qualquer das maneiras, ainda que sem essa grelha, nós realmente tínhamos começado a preparar uma forma que fosse possível de avaliar estes currículos de uma forma mais objetiva e não tão subjetiva, e permitisse que realmente os currículos ficassem nivelados de concurso para concurso. E, portanto, se falam em falta de transparência nos concursos, só poderia ser eventualmente em relação a esta análise dos currículos, mas que também aqui nós não podemos falar propriamente em falta de transparência, teremos que falar nos critérios que cada um entende para avaliar esses currículos. De resto, todos o resto dos critérios estão balizados na lei e, portanto, falar aqui de falta de transparência não me parece que ela exista, efetivamente.
Não muito sei obrigada, se mais doutora.
As alterações,
isso não podemos responder. Repare, há uma nova direção do Instituto e ela cabe ao Governo, ao tutelar da pasta, na pasta do ICA, fazer isso e fazer a alteração ou não do decreto-lei. Aí já não posso responder, não podemos responder.
Muito obrigada. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Doutora Filomena Serras Pereira, a Doutora Ana Costa Dias, e agradecer também, no fundo, os esclarecimentos que já aqui foram colocando, designadamente no que se refere à admissão. Naturalmente que também importa ao PCP perceber o que motivou a que se tomassem essas decisões. É importante para o esclarecimento de toda esta situação e também dos seus impactos, no fundo, na área do cinema. Percebemos que é importante haver esse esclarecimento. Agradecemos as informações que já nos foram dando no decorrer desta audição. Nós também gostaríamos, e até aproveitando o facto de estarem aqui, de terem tido já um trabalho desenvolvido no ICA, perceber o estado de funcionamento do próprio ICA. E nós colocamos isto, de facto, porque valorizamos o ICA e entendemos que ele deve ter meios para executar as suas funções. E designadamente nas dificuldades objetivas que possa ter, nos meios humanos e materiais que possa ter para desempenhar aquelas que são as funções que lhe estão atribuídas, no papel que está destinado ao ICA pelo Governo e na sua capacidade de funcionamento. E nós, quando efetivamente colocamos isto, é com a preocupação de, valorizando o ICA, garantir, no fundo, que existem as condições objetivas para que possam ser desempenhadas aquelas que foram as funções que lhe foram atribuídas. Eu poderia dizer muito sobre a lei do cinema. Eu penso que conhecem a posição do PCP e as críticas que o PCP manifestou quando da lei do cinema, proposta pelo PSD, CDS, pelo então governo do PSD e do CDS, bem como penso que conhecem também todas as propostas que nós fizemos de alteração à própria lei do cinema, de financiamento da produção cinematográfica nacional, bem como também de defesa da Cinemateca, porque a questão que se coloca para nós é, de facto, a desresponsabilização estatal que há neste momento perante o financiamento de instituições e de produção. E estou aqui a colocar isto, foi aqui colocada também a questão das operadoras e da cobrança dos valores das operadoras, que o que nós entendemos, embora entendendo isso ou a cobrança dessas taxas como algo complementar à ação do Estado, nós entendemos também que isto não pode substituir a intervenção e a responsabilidade do Estado no apoio à produção do cinema nacional. Colocamos isto quando foi a discussão da lei do cinema, reiteramos naturalmente porque entendemos que isso também não está ligado depois de um conjunto de situações que se vão verificando ao longo do tempo e também de um conjunto de desagrados que se foram também eles manifestando. E também queria naturalmente pedir um comentário, uma observação, uma ideia, se calhar uma análise sobre aqueles que são os cortes que existem nos programas de apoio do ICA para 2017, os impactos que isto tem. Estamos a falar de cortes muito significativos e gostaríamos, dentro naturalmente das vossas possibilidades, considerando não estarem já em funções, mas de qualquer forma pedir uma análise também sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Dra. Filomena, então, para responder.
Muito obrigada. Relativamente à capacidade do ICA de responder e de funcionar, eu penso que essa capacidade está fora de causa. O ICA tem essa capacidade, dispõe dessa capacidade. O ICA dispõe de um mapa de pessoal com cerca de 35 funcionários e grande parte deles são licenciados, são técnicos superiores. É muito pouco Depois também dispõe de ferramentas informáticas, portanto, hoje em dia os concursos estão todos desmaterializados e as aplicações informáticas ajudam bastante o desempenho do dia-a-dia. E, como eu já disse há pouco, o Decreto-Lei 124 de 2013 burocratizou imenso e aí precisávamos realmente de uns ajustes a nível da desburocratização, mas isso é um aspecto que agora não nos cabe aqui discutir. Realmente, relativamente ao financiamento do cinema e do audiovisual, eu sei desde há muito tempo a posição do PCP, mas foi uma opção do Política ir por esta lei, e é esta lei que está em vigor e é essa que nós executamos. Quanto aos cortes dos apoios para 2017, em 2017 realmente houve que travar um pouco esta política expansionista que se estava a ver. Porquê? Porque o ICA dispõe de um orçamento e dispõe de um saldo de gerência avultado. No entanto, esse saldo de gerência tem regras de complicadas para a sua utilização. Portanto, o ICA, se o seu orçamento são 20 milhões de euros por ano, e não podendo dispor do saldo de gerência como o deveria ser, uma vez que a política orçamental não o permite, não pode ter os concursos em montantes tão elevados como era. E essencialmente foi isso que levou a que em 2017 houve aqui alguma redução. Mas repare, também para dizer que o setor, eu por acaso não trouxe esses números, tenho pena, mas isso é uma questão de pedir ao ICA, a quantidade de projetos que estão a ser executados é enorme. Neste momento há uma produção, porque um filme não se produz de um dia para o outro, ou uma série. Demora o seu tempo, portanto, normalmente isto tem timings, não é? E, portanto, a quantidade de projetos que estão em execução é bastante elevada, esse número é bastante elevado. Portanto, isso acrescido em que há concursos que há produção, eu penso que o setor, neste momento, tem bases para continuar e para se consolidar. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Muito obrigada, doutora. Quero acrescentar alguma coisa, doutora Ana, tem a palavra.
Só uma pequena coisa. Em relação aos montantes também com que o ICA abriu concursos nos anos 2014, 2015 e 2016, mas sobretudo 2014 e 2015, os montantes também foram mais elevados, porque o setor estava totalmente parado quando o ICA iniciou, nós iniciámos as nossas funções. E tendo disponibilidade financeira e precisando o setor de ser injetado realmente de dinheiro para até salvar algumas empresas, o montante dos concursos também foi muito mais elevado, precisamente para alavancar o setor, que era uma necessidade real. Neste momento, como disse a doutora Filomena, estão muitos projetos em execução, o montante com que se abriu é perfeitamente razoável e compatível com as necessidades, até porque os produtores não têm mais grado para produzir mais, não é? Portanto, têm uma série de projetos que estão a ser produzidos neste momento e o montante, embora reduzido, é adequado ao orçamento do ICA e adequado às necessidades do setor neste momento.
Obrigada, doutora Ana. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Campos para concluir.
Enfim, acaba em mim, eu posso fazer uma pergunta sobre a senhora?
Não, tem intervenção, tem tempo de palavra para dizer o que lhe bem entender, não é a mim que me compete falar do conteúdo, eu só faço a gestão do tempo.
Eu vou colocar algumas questões relacionadas com aquilo que aqui foi exposto. Diz a doutora Ana Costa Dias, e bem, que estão em causa de dinheiros públicos, mas justamente por estarem em causa de dinheiros públicos, não se trata de saber quem é que não fica satisfeito, trata-se de saber como é que se aplicam os direitos dos dinheiros públicos. E é óbvio que os dinheiros públicos são mais bem aplicados quando os vemos repercutir em visibilidade e num conjunto de reconhecimentos de âmbito internacional que têm a ver com os filmes produzidos. Essa é uma forma de ganhar, gastar bem os dinheiros públicos. Também não é apenas uma guerra de fações. Nós estamos só perante uma guerra de fações. A ideia de transformar, quer dizer, esta matéria apenas numa guerra de fações é muito redutora. É também uma ideia de conceito daquilo que deve ser o apoio ao cinema e ao audiovisual. Portanto, há matéria de fundo que vai muito para além de uma guerra de fações. Eu conheço bem o meio e não vou dizer-lhe que não sei, que não lhe vou dizer que não haja ali assim algumas entidades fratricidas que há. Mas a questão é mais do que isso. A questão é uma questão, mais uma vez, de conceito. Também referem, a doutora Filomena referiu, e a meu ver muito bem, esta questão das operadoras. Bem, eu lembro-me que em 2013 as operadoras pura e simplesmente fizeram, acho que foi a Cabo Visão, não estou bem recordado, fizeram, resolveram não pagar.
Todas
não pagaram, pura e simplesmente. O que é uma situação verdadeiramente extraordinária e lembro-me que isto se arrastou durante meses. Até que a tutela resolveu de uma forma expedita este problema. Pôs a Anacom a pagar parte daquilo que as operadoras deviam. Assim é extraordinário resolver os problemas. Assim é extraordinário resolver os problemas. E eu acho bem que, de facto, na próxima lei, esta questão das operadoras seja devidamente acautelada. Porque as operadoras têm que perceber que têm um tipo de obrigação, que é esta taxa que pagam, parte dela é para o cinema português. E nós temos que decidir que cinema fazemos, etc. Elas não têm que estar a dizer o que é que se vai fazer. Não são interlocutores desse ponto, nem devem. Nem devem. E eu acho que estes pontos devem ficar claros. E, portanto, nesse aspecto, estou inteiramente de acordo com a doutora Filomena, quando diz que isto, que a lei tem que ser revista, do nosso ponto de vista, em vários aspectos, e não apenas nesse. Mas tem que ser, de facto, revista de vários pontos de vista. Depois, é evidente que houve um corte, quer dizer, uma redução de verbas para produção. Quer dizer, se nós formos ver o que é que está a ser produzido agora, é evidente que as curtas-metragens, as longas-metragens, se não me falha a memória, há menos 7. Bem sei que apareceu também uma longa-metragem de animação, o que se saúda, evidentemente, mas há realmente aqui sim uma redução de produção, ao mesmo tempo que há uma aplicação de apoios plurianuais que tocam festivais, etc, etc, não é? Que faz com que eles, enfim, adquiram essas verbas de uma só vez, parece-me a mim, não é? E, portanto, enfim, funciona de outra maneira. Mas houve efetivamente aqui sim alguns cortes nesta matéria. E mais uma vez, justamente porque estamos até a falar de dinheiros públicos, temos que perceber muito bem como é que os aplicamos. E eu queria dizer, eu não sou advogado de ninguém, mas eu queria dizer à minha amiga doutora Filomena Serras Pereira que uma parte muito significativa dos prémios alcançados vem justamente desta tal plataforma das entidades. Quer dizer, nós podemos ter, muitos vêm, e de outras produtoras.
E os produtores que fazem parte dessa plataforma continuam a ser apoiados e têm sido
apoiados. Em diálogo, depois no final trazem.
Mas vêm, alguns vêm. Portanto, eu não estou a ser advogado dessa plataforma. O que estou a dizer é que todas as entidades que estão no terreno e que, portanto, dirimem estas matérias têm a sua importância. E no caso dos cineastas que trabalham designadamente como produtores desta plataforma, e designadamente com o produtor Luís Urbano, de que falou a senhora deputada do PSD, são excelentes realizadores que alcançaram, talvez, alguns dos melhores resultados alguma vez alcançados no cinema português. Mas eu não estou a defender ninguém, só estou a chamar a atenção, a colocar as coisas como eu bem entendo que elas devem ser feitas. Eu compreendo as vossas dificuldades. Olá, se compreendo. Eu compreendo. Isso é. Mas nós não devemos... Vou ter que terminar, mas não devemos, enfim, do nosso ponto de vista, devemos tentar perceber o que é floresta e o que é árvore. E aqui o que está em causa são fundamentalmente questões públicas, de políticas públicas para o cinema e audiovisual. E é esse o nosso ponto e foi por isso que chamamos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ana. Começa a Sra. Ana.
Pode ser. Senhor Deputado, muito obrigada pelas suas palavras e ainda bem que compreendo a dificuldade que muitas vezes tivemos no nosso mandato. Em relação aos dinheiros públicos e ao alerta que fez para os meus comentários, eu devo dizer que não nos podemos esquecer que isto é a lei do cinema e do audiovisual. E os grandes problemas surgem a partir do momento em que o ICA começa a financiar também o audiovisual. E o grande problema que se coloca aqui é, sobretudo, cinema e audiovisual. Mas eles têm tanto direito, se a lei é do cinema e do audiovisual, e como o Sr. Deputado também o disse tão bem, com certeza que também temos que dar apoio ao audiovisual. Com certeza. Mas o grande problema começa precisamente aqui, entre o cinema, e já não estou a falar entre o cinema comercial e o cinema autoral. Estou a falar do cinema e do audiovisual. E é aqui onde a grande guerra começa. E eles têm que ser ambos financiados pelo dinheiro público. Designadamente, a RTP, que é um serviço público de televisão. Doutora Filomena.
Obrigada.
Só mais um esclarecimento.
Senhora.
Relativamente aos produtores e realizadores que se encontram na plataforma, só continuar que neste mandato eles continuaram a ter apoios e são os principais apoiados deste sistema. E bem, não tenho nada a dizer. Obrigada.
Muito obrigada, doutora. Senhor deputado. Mas pode dizer tudo aquilo que queria dizer, e julgo que também a Sra. Filomena e a Sra. Ana Costa Dias também tiveram oportunidade de dizer, muito bem entendido, tanto assim que nem agora nesta parte final nem sequer esgotaram o tempo que lhes tinha sido atribuído. Agradeço, portanto, mais uma vez a vossa presença, as respostas que deram, os esclarecimentos. Penso que foi útil esta audição e, enfim, desejo-lhes as maiores felicidades e, como se aproxima o tempo de férias, também umas boas férias.
Muito obrigada.